As notícias na ERTE, edição de Vítor Melenas.
Foram aprovados pelo município de Tomar, na recente reunião do Executivo Camarário, os horários e as paragens das duas novas linhas, a amarela e a rosa, dos transportes urbanos de Tomar. O assunto levou a vereadora do PSD, Lourdes Ferromal Fernandes, a questionar o Executivo sobre o aumento dos custos com motoristas, uma vez que o número de autocarros a utilizar aumentaram também em relação àquilo que existia. Anabela Freitas esclareceu que a questão neste momento não se coloca, uma vez que passa a ser da responsabilidade da concessionária o custo com motoristas.
Como sabem, comprámos os elétricos com financiamento, tínhamos os outros que já eram antigos, e a Câmara fazia um contrato de prestação de serviços para aluguer de motoristas. A partir deste momento, e a partir de 1 de agosto, o contrato deixou de existir. E, portanto, está tudo no contrato de concessão. Ou seja, a Câmara não se tem que preocupar com os motoristas para as linhas. Isso é do lado do concessionário. Seja para as atuais linhas existentes, seja para estas linhas futuras. O que está no contrato de concessão é o concessionário paga uma renda mensal à Câmara por cada autocarro. Salvo erro, 550 euros. Portanto, os autocarros continuam a ser propriedade da Câmara. Estamos agora a falar dos elétricos, ok? O concessionário paga-nos uma renda. Em relação a estes novos, para as novas linhas, aquilo que foi dito ao concessionário foi: o que é que vocês pretendem? Porque nós temos os a diesel, não é? E portanto, como viu mal, pois eu acredito, os percursos são muito maiores, portanto vão a Juncais, vão Carregueiros, pronto, os percursos são maiores. Quando existia, efetivamente existia no passado, uma limitação de que os transportes urbanos só podiam estar dentro do perímetro urbano. Com a questão desta nova diretiva e com a questão da concessão, eles podem ir para além do perímetro urbano. Okay? E portanto, podemos. Neste momento já não há constrangimento nessa matéria. E portanto, aquilo que foi questionado ao concessionário foi: ok, nós temos estes autocarros. Estamos agora a falar dos a diesel. Ou nós alugamos, como fazemos com os elétricos, ao concessionário, ou o concessionário aloca transportes. Tem que ser com aquelas dimensões, tem que ser transportes urbanos, para fazer estes circuitos. E, portanto, nós vamos fazer com os a diesel aquilo que estamos a fazer com os elétricos. E, portanto, aquilo que foi questionado ao concessionário foi: ok, nós temos estes autocarros, estamos agora a falar dos a diesel, ou nós alugamos, como fazemos com os elétricos, ao concessionário, ou o concessionário aloca transportes, tem que ser com aquelas dimensões, tem que ser transportes urbanos, para fazer estes circuitos. E, portanto, aquilo que está em cima da mesa, e eu penso que até vem, está em cima da mesa não, está fechado, até vem na informação, eu agora não tenho a informação toda de cor. Portanto, nós vamos fazer com a diesel aquilo que estamos a fazer com os elétricos. Penso que fui claro nisso. Só uma outra questão. Aquilo que é a rede de transportes, ela é dinâmica. Da mesma maneira que alargámos agora para estas duas linhas, não quer dizer que no futuro não se alargue. Sendo certo que aquilo que está no contrato de concessão é isto. Nós não podemos alargar. Primeiro, aquilo que tem sido a nossa postura aqui é fazer linhas, até mesmo nas linhas existentes, nós às vezes fazemos pequenos ajustes, ou colocamos mais uma paragem, ou alargamos ali um bocadinho o circuito, conforme nos vão chegando o pedido ou das pessoas ou das próprias juntas de freguesia. E, portanto, nada impede que não se vá fazendo ajustes nestas seis linhas existentes. A criação de novas linhas obriga, o que também não é difícil, não é? Obriga a uma negociação do contrato de concessão e, portanto, obriga a um aditamento, que tem que ir sempre a Tribunal de Contas, do contrato de concessão. Contrato esse que é assinado entre o concessionário e a comunidade intermunicipal, que é quem nos representa em tudo, a matéria de transporte.
Rádio Web. a primeira a informar.
Foi a última reunião de Câmara do Município de Tomar mais uma alteração orçamental, a nona este ano, e que na prática reduz substancialmente os 300 mil euros inicialmente previstos para apoio às dificuldades sentidas pelas famílias no crédito à habitação. O vereador do PSD, Tiago Carrão, alertou para a situação, lamentando que este montante esteja agora reduzido a 20 mil euros.
Um lamento, não é uma desilusão, porque para isso significava que teria que andar iludido ainda com a vossa governação, mas é realmente um lamento muito profundo, porque é uma iniciativa que nós falámos conjuntamente na preparação do orçamento para este ano, uma iniciativa que me parecia a mim que fazia todo o sentido, tendo em conta o cenário socioeconómico que nós temos no nosso país e em Tomar também, sobre a questão, e concretamente refirmo à verba de 300 mil euros que existia para o, e passo a citar, apoios diversos orientados para famílias com emergentes dificuldades financeiras, nomeadamente esta rúbrica pretendia apoiar as famílias em dificuldades, tendo em conta a subida das taxas de juros e referentes ao crédito habitação. Essa situação não mudou. As prestações, ainda ontem nas notícias se via que as prestações no mês de agosto iriam ter das maiores subidas na atualização da Euribor a 12 meses. Ou seja, as famílias estão em dificuldades com o crédito de habitação, com o pagamento da subprestação ao banco ao final do mês. Falou-se sobre esta rúbrica, ficou reservado 300 mil euros para este tema. Nós vimos pelo país fora diversas soluções, inúmeros municípios a aplicarem soluções, desde o mais básico, com um apoio direto às famílias, com outras soluções mais criativas, e aqui nem básico nem criativo. E o que acontece agora é que esta rúbrica de 300 mil euros chega agora aos 20 mil euros, ou seja, nada. E já agora, nota-se que a rúbrica não passa dos 300 para os 20, passa dos 100 para os 20 mil euros, ou seja, na alteração orçamental 8 que nos falta, teve que acontecer essa redução dos 300 para os 100 e agora dos 100 para os 20 mil euros. Sr. Presidente, como eu dizia, isto é realmente um lamento profundo, porque acho que fazia muito sentido esta rúbrica para poder apoiar as famílias, que não tenho dúvidas nenhumas que o crédito de habitação estarão em dificuldades, vão passar ainda mais dificuldades, porque não se vê que a Euribor venha a descer e as taxas de juros venham a descer nos próximos meses. Era uma oportunidade perdida e acabou por ser apenas uma oportunidade de propaganda quando foi anunciado o orçamento.
Na resposta à Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, esclareceu que o apoio neste momento vai para as famílias do escalão mais baixo e incide apenas na fatura da água.
Podemos contactar as entidades. Aquela que foi a nossa opção é ir pela fatura da água. E indo pela fatura da água não sai por essa rúbrica, sai por outra rúbrica. Portanto, o primeiro escalão não vai incidir, porque o primeiro escalão é normalmente de quem tem apoios sociais. E aquilo que nós vamos incidir é onde temos o grosso dos consumidores, é segundo e terceiro escalão. O terceiro escalão passar a ser faturado pelo segundo e o segundo passar a ser faturado pelo primeiro. Vamos incidir apenas nesse escalão e para famílias. As medidas têm que ser universais. A classe média, essencialmente, está no segundo escalão. Efetivamente, aquilo que é, não vai cobrir aquilo que é o aumento da taxa de juros. De maneira nenhuma. Todos nós, quem tem crédito à habitação, está a sentir mensalmente. Também é verdade que não vai fazer diferença entre quem tem crédito à habitação e quem não tem. Porque não podemos fazer essa diferença. Por outro lado, não temos condições para chegar e dar um cheque a uma família de 50 euros, por exemplo. Não há hipótese. E, portanto, vamos lá ver uma coisa. As famílias com mais baixos rendimentos têm um conjunto de apoios sociais. E aquilo aqui que se pretende, por isso é que nós não vamos ao escalão 1, aquilo que se pretende é ir precisamente às famílias da chamada classe média, que essencialmente estão no segundo e terceiro escalão, correndo o risco de, sendo ela universal, abranger pessoas que não tenham crédito à habitação.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito do programa Estudar na Cidade, que visa apoiar todas as famílias do Conselho do Entroncamento, independentemente da sua condição socioeconómica, a Câmara Municipal aprovou, em reunião do município, a atribuição de uma comparticipação no valor de 27 euros por aluno do 5º ao 12º ano de escolaridade do ensino público para a aquisição de livros e material escolar em estabelecimentos do Conselho aderentes ao programa. A atribuição dos vales escolares abrange cerca de 1.846 alunos que frequentam os estabelecimentos de ensino do agrupamento das escolas da cidade do entroncamento, prevendo-se um investimento total superior a 49 mil euros referentes ao ano letivo 2019-2020. 2023-24. Este apoio é feito mediante a atribuição de um vale que estará disponível para levantamento no balcão dos serviços de educação, no resto do edifício dos espaços do Conselho, nos dias úteis, entre as 8h30 e as 17h30. Para ser efetuado o levantamento, o respectivo vale deverá ser apresentado o cartão do cidadão do aluno.
Rádio R, informação.
O presidente do município de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, deu conta que o município está atento à necessidade de aquisição de terrenos que permitam ampliar as zonas industriais do concelho. Manuel Jorge Valamatos deu conta desta intenção na recente reunião do Executivo Municipal, onde referiu ainda que, em breve, o concelho terá mais um acelerador de empresas cuja candidatura está prestes a ser aprovada.
Adquirir terrenos, disponibilizar terrenos, junto, obviamente, às zonas infraestruturadas de preferência. Sabemos que temos que avançar com infraestruturas a acompanhar aquilo que pode ser os investimentos futuros, isso sabemos, mas depois há todo este trabalho, quer de preocupação com as fontes de energia, quer com as questões da internet, muito relevantes, e esse trabalho que estamos a fazê-lo todos os dias, bem como com as entidades competentes, o Ministério de Ambientes, de Agricultura, diferentes organismos, a procurar estabelecer organizativamente melhores condições para as nossas zonas industriais, quer de Abrantes, Alvorede, quer do Pé, quer do Tramagal. E qualquer uma destas zonas para nós é relevante para o nosso futuro do desenvolvimento económico no nosso concelho, e nós estamos aí muito atentos. Nós temos o único parque de ciência e tecnologia ao serviço de uma região. Temos feito, e os senhores têm também aprovado aqui, e já nos discursos anteriores, temos aprovado aqui variadíssimas iniciativas deste parque, da gestão do parque, tendentes a criar incubadoras, criar formas estruturais para conseguir captar mais investimentos. Vamos continuar com esse trabalho, aliás, estamos prestes a ver aprovada mais uma candidatura para mais um acelerador. Aliás, aquele acelerador, este último que construímos, ainda não estava terminado e já estava esgotado a sua capacidade, e nós sentimos logo isso, com, na altura, o propósito da própria inauguração que fizeram. Tive a oportunidade aos diferentes agentes políticos e representantes de organismos que tutelam estas ações, chamar a atenção da importância de avançar com um novo acelerador para obviamente captarmos mais empresas e mais investimento. As empresas de base tecnológica são o centro da atenção do Parque de Ciência e Tecnologia, mas todas as empresas, base tradicional ou outras, têm espaço de atendimento, têm espaço de cooperação, aliás, há muitas empresas de base tradicional, e depois há um conjunto de ações das empresas de base tradicional que colam com o Parque de Ciência e Tecnologia.
Rádio F, a primeira a informar.
Abriram nesta segunda-feira, 14 de agosto, e vão prolongar-se até 12 de setembro as candidaturas no âmbito do regulamento para a atribuição excepcional de incentivos à fixação de médicos de medicina geral e familiar nas unidades de saúde de Torres Novas. A medida colocada em prática pelo município destina-se aos médicos de medicina geral e familiar que concorram ao preenchimento de vagas nas unidades de saúde do Conselho de Torres Novas. O regulamento define as regras de atribuição de apoio pecuniário a conceder mensalmente pelo período máximo de 3 anos até ao valor máximo de 400 euros para comparticipar despesas de deslocação, aquisição ou arrendamento de habitação. Os médicos que reúnam os requisitos constantes do referido regulamento poderão, entretanto, apresentar candidatura através do e-mail diz@cm-torresnovas.pt. Poderão ainda contactar a Divisão de Ação Social e Saúde do município torrejano.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Unidade de Cuidados Intensivos do Centro Hospitalar do Médio Tejo, através da sua equipa dedicada, esteve envolvida na doação de 19 órgãos vitais para transplantação provenientes de 7 doadores nos 6 primeiros meses do ano. Este resultado supera, assim, em apenas um semestre, os 5 doadores e 12 órgãos que foram colhidos pelo Centro Hospitalar durante todo o ano de 2022, demonstrando uma motivação e esforço acrescidos para mudar a vida de todos quanto ao nível nacional necessitam de um transplante para poderem manter-se vivos ou para melhorarem de forma muito significativa a sua saúde e qualidade de vida. No arranque do segundo semestre, aos primeiros dias do mês de julho, o Centro Hospitalar do Médio Tejo adicionou dois órgãos colhidos provenientes de um doador, demonstrando o dinamismo da instituição para a causa da transplantação. O Centro Hospitalar do Médio Tejo realiza colheitas de órgãos em doentes falecidos em situação de morte cerebral há 14 anos, tendo coincidido a constituição da equipa da colheita de órgãos com a abertura do Serviço de Medicina Intensiva da instituição, localizado na Unidade Hospitalar de Abrantes, em 2009. Desde a criação desta equipa dedicada ao Centro Hospitalar, colheu um total de 209 órgãos de 89 doadores. Estes são resultados acima da média nacional, que representam em 2023 uma taxa média de 33,7 doadores por 1 milhão de habitantes, contrastando com uma média nacional calculada em dezembro de 2022 de 30,8 colheitas por 1 milhão de habitantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Até 31 de agosto, a Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, na Sertã, tem patente ao público mais uma edição da Feira do Livro de Verão, onde os visitantes podem adquirir uma vasta seleção de obras de vários géneros, de autores nacionais e internacionais, aos melhores preços e beneficiando de descontos significativos. A montra de livros à venda, novos e em saldo, é bastante diversificada, indo ao encontro do gosto dos leitores mais exigentes, constituindo um leque apelativo de boas escolhas para as férias de verão e não só. A Feira do Livro de Verão decorre até 31 de agosto na Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, se situa na Avenida Gonçalo Rodrigues Caldeira, na Sertã, e poderá ser visitada de segunda a sexta-feira, das 10 horas às 17h30. E é tudo, assim fechamos. Vamos então ficar por aqui, fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.